A Câmara Municipal de Guarará apresenta a primeira audiência pública do ano de 2017, que aconteceu na segunda-feira, dia 29 de maio.
Boa noite a todos. Audiência pública do dia 29/5/2017. Apresentação do primeiro quadrimestre de 2017 pelo senhor Lúcio Carlos Silva Rodrigues. Agradecer aqui o convite da Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito de Guarará e a Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo os preceitos constitucionais e a decisão do Conselho Municipal de Saúde, tem a honra de convidar a Vossa Excelência para a primeira Conferência Municipal de Vigilância em Saúde, a primeira Conferência Municipal de Saúde da Mulher e a sexta Conferência Municipal de Saúde de Guarará, dia 1º de junho de 2017, no horário de 8 da manhã às 17 horas, no dia 2 de junho de 2017, no horário de 8 ao meio-dia. Local Clube Recreativo Guararense, Rua Professor Luiz Viana, número 58, Centro Guarará. Passa a palavra ao senhor Lúcio Carlos Silva Rodrigues para fazer a apresentação da audiência pública. Quero aqui dar boa noite ao nosso excelentíssimo senhor prefeito, senhor José Maurício Salles, onde em seu nome cumprimento as demais autoridades aqui presentes.
Alô.
Boa noite.
Boa noite, senhor prefeito.
Boa noite, Marcelo, presidente da Câmara, no qual cumprimento os demais vereadores e aos presentes aqui. Queria fazer uma leitura aqui vou encaminhar o diagnóstico preliminar da administração nossa aqui, da passada, que nós apuramos até agora. Então vou encaminhar para você e depois você passa para os demais vereadores. Servimos do presente para encaminhar ao conhecimento de Vossa Excelência e dos nobres vereadores a primeira etapa do diagnóstico administrativo, referente à gestão 2013-2016, realizada por esta administração, onde podemos detectar a existência de situações anormais, que ensejam a adoção de providências administrativas e judiciais para a devida apuração das responsabilidades. Este resultado parcial, que ora enviamos para conhecimento desta douta Casa de Leis, será objeto de análise e estudo do Departamento Jurídico da Prefeitura, que nos orientará sobre as medidas a serem adotadas. Finalmente, cabe registrar que qualquer tipo de medida adotada por esta administração, para a devida apuração dos fatos, será objeto de encaminhamento a esta Câmara Municipal, em respeito ao princípio da harmonia entre os poderes. Imperioso mencionar que as etapas seguintes desse diagnóstico administrativo estão em fase de confecção e elaboração e serão enviadas para a ciência desta Casa Legislativa na medida em que forem sendo concluídas e finalizadas. Agora eu passo a palavra ao Lúcio.
Obrigado, senhor prefeito.
O objetivo aqui é a gente fazer a avaliação do método da administração atual em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. A gente tem aí uma planilha, né? Tem também em mãos da receita. É uma previsão de receita para o primeiro quadrimestre e o que a gente teve de arrecadado. A receita tributária, a gente tinha uma previsão de arrecadar 279.641, que essa receita tributária, na verdade, são os impostos municipais, IPTU, ISS, ITBI, e a gente arrecadou apenas 46.109,21. As receitas de contribuição, tinha uma previsão de 58.308 e arrecadou 10.124. A receita patrimonial, a previsão de 35.106 e arrecadou 54.262,28. As transferências correntes, que são os FPM, ICM, IPI, que são os repasses dentro do governo federal ao município, a gente tinha uma previsão de arrecadação de 4.626.689 e arrecadamos 5.105.342,23. Outras receitas correntes, que são outras transferências que eles fazem, assim, que não são as de costume, né, as receitas correntes. Tinha uma previsão de 68, a gente arrecadou 9.746,18. Receita de capital seriam os convênios para investimento na cidade, para obras, a gente só conseguiu arrecadar 24.148 até agora, dia 30 de abril. Essa redução do Fundeb aí é o descontado, né, das receitas correntes, 20% das transferências correntes, 20% para que se passe para o Fundeb. A previsão era de 739,079 e foi repassado 803,567,20. Agora, na parte de despesas, a gente tem despesas correntes empenhados, 11.625.546,92. Parece um número alto, mas é porque assim, a gente faz a previsão, né, de para o ano, a gente faz os empenhos por estimativa de folha de pagamento, de contratos, né, de prestação de serviço. Então dá esse montante muito grande, assim, mas isso é em decorrência para o ano todo. Como a gente só tem até 4 meses, a gente só liquidou, que é o que realmente efetivamente paga, 3.095.603,09. Despesas de capital. Nós tivemos empenho só de 79.904 e pagamos 32.799,21. Um total de empenhos no, até de 11.705.450,92 e liquidado 3.128.402,30. Aí a gente vai para o comprovante das metas bimestrais de arrecadação do primeiro quadrimestre. O primeiro bimestre, a gente tinha uma previsão de arrecadação, de acordo com o orçamento feito do ano passado, de 2.650. Nós arrecadamos apenas 2.579.590. Então já está abaixo, né? Para o segundo bimestre, nós tínhamos uma previsão de 2.500.000, arrecadamos 1.866.575. 633.000 a menos que tinha sido previsto. Aí tem um demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção. A parte legislativa, no caso, a gente só contabiliza o que é feito aqui, vocês passam para a gente o balanço e a gente consolida lá, né? Foi 106.173,68. A parte administração da prefeitura, administração geral e administração financeira, 564.817,28. Na assistência social, administração da assistência, né? Que, assim, 33.362. Assistência ao idoso, 2.811. Assistência à criança e adolescente, 34.981. E assistência comunitária no geral, 51.724,50. Previdência social são os encargos, né, de INSS que a gente paga. Pagou 120.649. Aí entra a parte da saúde. A parte de administração da saúde, 42.457,23. A atenção básica, que é os atendimentos como um todo da saúde, né, exames, médico, folha de pagamento, 651.314,74. Assistência hospitalar e ambulatorial. Aqui entra a maior parte aqui é o CIESP, que é o CIESP e o CISDESH, que é o consórcio que paga rateio, contrato de rateio do município. E vigilância sanitária, 1.138,62. E a vigilância epidemiológica, 1.482,20. A parte de educação, o total, 869.553,61. Administração geral da educação, 103.788,18. Alimentação e nutrição, que é a parte de merenda, 19.388,26. O ensino fundamental, que é o ensino primeiro ao nono ano, 653.299,64. Com o ensino superior, 27.667,28. E a educação infantil, 65.410,25. Com cultura, né, fusão cultural, foi a realização de carnaval, alguns outros eventos, 36.849,89. A parte de urbanismo, seria obras, né, infraestrutura da cidade, 268.712,29. Saneamento básico, 131.261,17. Agricultura, 25.508,82. Comunicações, 841,18. Transporte, 31.232,52. Esporte e lazer, 932,99. E esses encargos especiais aqui são os parcelamentos, no nosso caso, que a gente tem com a Receita Federal, que é a dívida do INSS. A gente já pagou esse ano R$24.839,21. Onde eu tirei esses dados, estão todos lá no site do tribunal. Se alguém quiser entrar no site, lá está. Está tudo lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui entra a parte dos índices, né, de constitucionais referentes ao primeiro quadrimestre.
É, o Ministério da Educação é 23,24. É, a gente ainda não cumpriu, mas seria 25, mas a gente tem até o final do ano para cumprir esse índice. É o gasto com o pessoal do magistério, que são só os professores, que na verdade deveria, o mínimo, né, seria 60%. Já está investindo 83,07. Com o gasto com a saúde, que seria 15, já está em 17,05. E o percentual com gasto de pessoal, 48,81. Esses seriam os dados que a gente tem. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu possa...
Antes de passar a palavra para algum vereador que deseje, eu percebi aqui, seu Lúcio, que na outra administração nós não tínhamos nas audiências públicas esse detalhamento. E ficou muito interessante, até facilita para algum vereador quiser fazer algum questionamento e alguma pergunta, tá? Foi muito bom. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra?
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Felipe Jorge Pudecini Machado.
Eu só queria deixar claro para a população, quando ele falou que a gente consegue acompanhar esses gastos, até peguei aqui que eu faço isso, tá? O site é fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br. Lá vai estar lançado todos os gastos utilizados, detalhados na saúde, os contratos para a população que tiver interesse, porque às vezes falar assim de números aqui fica um pouco complicado, que a gente não sabe dentro desses números para onde que foram os gastos, né? Então, nesse site que eu mencionei, encontra-se todas as despesas da prefeitura, com todos os contratos, convênios. Eu acompanho sempre que posso pelo site. Queria deixar aqui as pessoas que estão presentes e as que vão ouvir a gente pela rádio e pela internet, que se puder acompanhar é bem interessante. Boa noite.
Com a palavra o vereador Everton Gomes.
Boa noite a todos, vereadores, a todos aqui presentes, senhor prefeito José Maurício, a toda a sua equipe.
Senhor Lúcio, o valor dessa dívida do INSS é de quanto? Total.
Olha, na verdade, a gente vai dar uma quantidade, a Kátia vai passar aqui, ela vai dar esse valor exato dessa dívida.
E outra perguntinha. Na gestão passada, tinha instalados uns escritórios da Fazenda Esperança. A prefeitura tinha um repasse. Eles mandavam repasse do...
Subvenção.
Ainda tem ainda?
Sim, só que eles precisam entrar em contato com o município, porque agora existe um marco regulatório que fala sobre esse evento, que entrou em vigor em janeiro desse ano. Então, eles precisam prestar conta, estar com toda a documentação dia para que eles possam fazer parte.
Obrigado. Só isso, senhor presidente.
Presidente, com a palavra o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite nosso prefeito, vice e demais. Só Lúcio, só uma pergunta, porque, igual o vereador falou ali, sobre o INSS. Nas audiências passadas da administração passada, falaram aí que tinha dividido a dívida em quatro prestações. E o prefeito falou que até o final do ano já está tudo liquidado, tudo pago.
Não, existe um parcelamento.
Deixou para a administração atual agora.
Existia um parcelamento e a gente continua pagando ele durante esse período.
Igual aqui também. Aqui é o Cultura. Que eu estou vendo aqui que nessa administração o prefeito, pelo menos, não está jogando o dinheiro público fora. Porque na outra administração vinha sempre 100, 120 mil. Aqui veio aqui 30 e poucos mil, né?
30.
Isso é importante. Porque 36. Era muito dinheiro jogado fora. É só isso.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Uma palavra ao vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal que nos assiste aqui, prefeito, vice-prefeito. A meta é o que foi arrecadado, 5 milhões, é isso, né? Então, estou fazendo um cálculo aqui. Então, está vindo uma média de 1 milhão e 300, mais ou menos.
Isso. Nesse primeiro quadrimestre, sim, a gente recebe um valor a maior, né? Certo. Aí, agora, quando chega maio, junho, julho, aí o repasse vai caindo e só volta a subir novamente lá em novembro e dezembro. Então, é mais ou menos essa média aí que está vindo por mês.
1 milhão e 306.
É essa. Agora pra frente esse valor diminui bastante.
Sim, tá legal. Por enquanto é só.
Mais algum vereador? Por enquanto então, senhor Lúcio, somente, eu acho que tem mais alguém do executivo que queria fazer o uso da palavra, né?
Vou passar a palavra pra cá, que ela vai
explicar. Obrigado, senhor Lúcio.
Bom, na verdade, o Demolio fez a encaminhamento, né? Uma primeira etapa de agora está sendo realizada, referente à gestão 2013-2016. E a gente vai fazer uma rápida apresentação, é uma síntese mesmo, tá? A gente está na primeira etapa de trabalho, mas alguns dados já puderam ser apurados, em especial o caso do O caso do INSS, que foi pergunta aí de dois vereadores, a gente vai conseguir esclarecer para você. Lá, primeira etapa, diagnóstico administrativo, síntese da apuração parcial de dados para amostragem, administração 2013-2016. Referente à análise de pessoal. O que a gente quer esclarecer, antes de começar a falar de número, é que esse trabalho, ele vem sendo feito, ele teve início em fevereiro, e até agora a gente já analisou alguns dados, né? E outros, a gente está aguardando retorno de algumas empresas, algumas instituições, para dar continuidade. É um trabalho longo, um trabalho extenso, feito a muitas mãos, portanto, a gente não consegue passar para vocês, num primeiro momento, maiores detalhes do que está aí. Mas a cada etapa vencida desse trabalho, a gente vai encaminhar para essa casa e, se for necessário, vir aqui apresentar o levantamento realizado. Pessoal, né? E a gente observa o seguinte: a média dos 12 últimos meses, considerando de janeiro de 2017, com inativos e pensionistas, foi de 50,25%, sem inativos e pensionistas, foi de 49,30%, segundo dados encontrados no sistema contábil da Prefeitura, empresa Planejar. Se a gente observar o total, a porcentagem de janeiro a dezembro gasto com pessoal no município, a gente tem aí nos meses de março, ultrapassou o limite prudencial de 51,24%, o município gastou 52,20% com pessoal em março, 54,32% em abril, 57,1% em maio, depois de novo, em setembro, 60,48%, outubro, 52,04% e em dezembro, 55,72%. No período de 6 meses compreendido, entre janeiro e dezembro, o gasto com pessoal superou o limite prudencial. Ou seja, no ano de 2016, o município de Guarará, ele desrespeitou a lei de responsabilidade, ultrapassando durante 6 meses o gasto com pessoal acima do limite permitido. O mês de outubro é uma curiosidade que, mesmo com a primeira parcela da repatriação, não foi possível reduzir do limite prudencial. A gente observa lá, a repatriação aconteceu em outubro e, mesmo assim, o valor ainda se manteve 52,04%. Por isso, quando fez a apresentação do primeiro quadrimestre, a gente observa que o município, apesar de ter reduzido o número de pessoal, ainda está com 48,1%, né, por cento de gasto com pessoal no primeiro quadrimestre. Assim, é uma preocupação, porque aí você começa a ter problema com relação ao aumento de salário, novas contratações e etc. Próximo. Mesmo considerando os valores aplicados no gasto com pessoal, a primeira atitude seria horas extras, eliminar horas extras, eliminar cargos comissionados e uma série de itens que o tribunal solicita. Mesmo assim, né, com esse gasto com pessoal alto, considerando o elevado gasto com pessoal no ano de 2016, foram mantidos pagamentos com horas extras durante todo o ano. Houve um gasto de R$ 93.163,56 com horas extras, de janeiro a dezembro de 2016. Verificamos também que houve a apuração de outras vantagens concedidas a servidores sem a previsão legal. Foi pago para os médicos do PSF valores mensais como hora extra, sendo que a carga horária é de 40 horas semanais para a categoria, num total de R$ 38.321,80.
Mas só de hora extra aí?
Isso é hora extra de 2 profissionais durante o ano de 2016.
Ah, mas o povo sempre falava que não tinha médica. Faltando médico?
Não.
Faltando remédio?
Inclusive, a maioria das vezes, né, o horário deles nem cumpriam.
Das irregularidades apuradas no setor de pessoal. Quando o gasto com pessoal ultrapassa o limite prudencial, o Tribunal de Contas exige medidas urgentes para regularizar a situação. No entanto, mesmo já tendo atingido o limite de gasto com pessoal em vários meses do período apurado, como podemos observar pela tabela 1, que foi o que eu apresentei para vocês, a gestão 2013-2016 manteve as horas extras na folha, conforme apurado por amostragem. Não realizou redução de cargos em comissão e manteve a recomposição salarial nos 4 anos do governo. Houve, mesmo com esse gasto pessoal, a cada ano houve o aumento do salário, o reajuste, né? Observamos que foram realizadas contratações de serviços essenciais por processos licitatórios no ano de 2016. A gente está apurando ainda esses fatos, mas observamos que existem contratos de pessoas físicas, de serviços essenciais, talvez por necessidade, né? Porque a gente sabe que realmente o município devia estar precisando operar e tal, e que houveram licitações para contratação dessas pessoas. Verificamos também, com relação às consignações em folha, que o valor limite é de 30%, né? Como é de conhecimento, o valor é de 30% e em muitos casos foi autorizado empréstimos consignados com valores superiores, ou seja, que comprometiam mais de 30% do salário do servidor. Algumas apurações de inconformidades contábeis. Gente, vamos falar um pouco.
Nunca passaram isso, né?
Foi pago o valor quadrado, um plantão mais para diversas décadas. Parece que o pessoal fazia um determinado serviço. Era pago como se fosse, não fizeram um pago. Apuração de conformidade da taxa financeira, da dor de serviço, não informadas em restos a pagar. No caso, são empresas que agora, nesse decorrer de 5 meses, foram se dirigindo ao município solicitando pagamento, porque essas desempenhos ou notas fiscais não estavam lá, foram canceladas. CEMIG, Telemar, Copasa, Coelho Pinto, Comércio e Serviços, Prate, Dona Dúzia, R$10.245,99. Chamando atenção para o fato de que esses valores não foram informados na dívida empenhada de 2016 para 2017. São valores esses. Das irregularidades no pagamento do INSS, eu só queria saber. A dívida com o INSS inscrita em resto a pagar na verdade, foi de R$ 299,288,94. Ou seja, esses valores, eles foram informados na prestação de contas no final do governo de que era a dívida que existia no município. A gente foi bloqueado na Receita Federal por um bom período. E aí fomos até lá para verificar qual era a irregularidade e fomos informados, né, apuramos lá, que existia, na verdade, uma dívida de R$382.119,66. Diferença da dívida apurada para a dívida inscrita, R$82.000. Ou seja, só com a informação da Receita, já faltavam nas dívidas deixadas de 2016 para 2017, R$82.830,72, sem empenho. Mais juros e multas, os valores não inscritos em resto a pagar deram uma diferença de R$168.440,68. Somando esses valores acima, a gente tem uma dívida de R$467.729,62. Dívida real que foi paga através da retenção dos recursos do FPM na gestão 2017, de uma única vez, duas vezes, né? Duas vezes, tá? Então o município já começou com esse problema financeiro, que foi o bloqueio imediato desses valores das contas do FPM. Existe também um parcelamento que foi realizado pela administração 2013-2016, do qual eles pagaram algumas parcelas e no total de R$324.000. E essa dívida, ela também ficou para a gestão atual, tá? Ou seja, o total da dívida junto ao INSS é de R$791.729,62. Os R$324.000 que a gente apresenta, na verdade, eles foram parcelados pela gestão 2013-2016. Parece que foram pagas 6 parcelas e o restante ficou para a gestão atual, tá? Então a gente está considerando aí que, na verdade, oficialmente são recursos que vão sair da gestão atual para acertar o INSS, tá?
Senhor presidente.
Dos valores apurados devidos, parte é referente ao empregado. Detectamos que os servidores tiveram a retenção realizada em sua remuneração. No entanto, esses valores não foram repassados ao INSS dentro do ano de 2016. Só não ficaram nas contas e tiveram que ser pagos agora. Podemos observar que a dívida real não foi devidamente informada, pois houve a realização de parcelamento num total de 60 meses. É o que eu expliquei para vocês aí em cima. A gestão sem planejamento, pois o valor real devido é de fato uma dívida do município. É fato, no entanto, que conforme observamos no item 5, valores não inscritos, o que vai contrariar a legislação pertinente, tá? Essa dívida levou ao bloqueio da CND do município junto à Receita Federal, o que impede a regularidade fiscal e, consequentemente, a celebração de convênios e repasse de determinados recursos.
Senhora Cátia, eu gostaria de fazer uma pergunta, senhora.
antes de passar para a vereadora Leidiane. Então, esses valores devidos ao INSS é de 2013 a 2016.
É, aqui, a princípio, 2013 a 2016, tá? Foram as informações junto à Receita Federal. Tá,
tudo bem. Eu peço aos nobres vereadores que, na hora da aprovação de contas do exercício anterior, que nós olhemos isso com mais cuidado.
Tá? Olha, só para esclarecer, senhor presidente, conforme o prefeito falou aqui no início, no ofício, todos esses fatos, eles foram levantados, né? Eles foram encaminhados para o jurídico e todas as providências, vocês vão ser informados cada uma delas, mas todas as providências serão realizadas, tá?
Sim. Eu gostaria de passar a palavra para a vereadora Leidiane Frazzo, eu acho que ela tem uma pergunta para ele fazer.
Boa noite. Só uma pergunta, esse parcelamento do INSS é dívida também anterior, né? Deixado no mandato do senhor Laís Silva.
Sim? Não, existiu sim um parcelamento da época da gestão anterior, a 2013, também existe, mas o que a gente levantou aqui foi referente só a 2013 e 2016. Além disso, tem também, que a Diana ainda está apurando, existem alguns valores referentes à outra gestão também, que é 2009, 2012, parece, tá? Então aqui, por enquanto, a gente não chegou lá ainda não, tá?
Tá, joia. Sim. Só para saber, para ficar bem esclarecido.
Claro.
Obrigada, tá?
Antes de passar a palavra para o vereador Eduardo, só estou interrompendo a senhora, Ana Cátia, porque senão nós depois não vamos saber quais as perguntas que faremos, tá?
Sem problema.
Não, o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
A minha rápida. Ficou algum recurso, alguma receita?
Sim, ficaram recursos, tá?
Pode falar
não,
o valor?
Não, eu não sei te informar que os valores que ficaram em conta, porque esse levantamento é contábil. Provavelmente no próximo quadrimestre já consigo apresentar isso. Tá?
Posso falar?
É. Com a palavra, a vereadora Leidiane, o frase.
Eu não sei se confere, me foi passada a informação de que foi deixado 800 mil em caixa. Não sei se é real, mas aí depois da próxima apuração,
a gente informa.
A gente gostaria de saber qual o valor real que foi deixado em caixa. Muito obrigada.
Com certeza, isso vai ser muito importante. Dando continuidade à senhora Cátia, por favor.
Só para esclarecer essa dúvida dos dois vereadores, a dificuldade em fornecer essa informação para vocês é porque o fechamento das contas, ele foi feito, pela gestão até 2016, ele não estava de acordo com os saldos remanescentes das contas. Então, na verdade, existe a necessidade de uma revisão do fechamento anual para que a gente possa informar os valores corretamente, tá? Por isso que a gente não trouxe a informação para vocês. Isso a gente tem que informar eles e eles mesmos têm que procurar fechar direito.
Por exemplo, não se tem uma informação do que ficou, não é possível?
É o que eu estou explicando para você. A informação que a gente tem, ela não procede porque não
mas verifica. Entre uma realidade, por exemplo, você vai lá e tirou um extrato, por exemplo, não sei quantas contas a prefeitura tem.
Pois é, o que eu estou explicando para o senhor é o seguinte, nós não temos como fechar um movimento sem que a gestão anterior tenha conhecimento do que foi feito e ela mesmo providencia correção, o que a gente vai solicitar aí, tá?
Entendi, não.
Com certeza.
Só para esclarecer, não existe interesse da gente em não informar para vocês o que sobrou de saldo em conta, não, tá? Houveram recursos que ficaram, inclusive parte dos recursos, a repatriação, eles permaneceram em conta, tá? Mas se o objetivo de vocês é casar o recurso que ficou, que a gente não consegue precisar para vocês agora, com o INSS devido, não existe essa possibilidade, tá? São referentes, tá? São verbuladas. A gente tem aí na tabela 3 o Banco Brasil, empréstimo consignado que foi cobrado agora em 2017, referente ao ano de 2016, e a empresa Sanda, que é um plano de saúde, que também cobrou a dívida referente a 2016, agora no ano de 2017.
Então, isso aí que eu não entendo. Você entendeu? Eu não estou entendendo. Se deixou dinheiro em caixa, então como deixou a dívida? Essa dívida ficou aí, se tinha dinheiro em caixa. Que até antes da eleição contrataram, encheram a prefeitura de gente, que eu sei ver disso. Todos os vereadores estão a par disso. Depois, perde a eleição, manda todo mundo embora. Aí o dinheiro sobrou. Mas aí deixou dinheiro em caixa, mas deixou dívida, então não pagou nada.
Das diárias, pode subir um pouquinho? Das diárias, adiantamento e reembolso realizados no ano de 2016. Houve um gasto, num total, só no ano de 2016, de R$ 33.221 com diárias de viagem, gente. Diárias, reembolso, deu esse total aí. Que, assim, é um valor considerável para um ano e para uma cidade do porte de Guarará, tá? Fechamento anual é indevido de contas. É o que eu estava esclarecendo para vocês aqui. O demonstrativo de numerário demonstra claramente que o fechamento das contas foi realizado indevidamente, não condizendo com os valores reais apurados. Talvez por isso exista essa diferença e o não pagamento de algumas situações.
Senhor presidente... Só para não perder, tá, ficar interrompendo, mas só
para palavra, vereadora.
As perguntas ali, que ali no caso, ali a Secretaria de Saúde foi que gastou mais com as viagens, né? No caso.
Não, lá em cima, escondidinho lá atrás, tem as atividades do gabinete.
Ah,
o gabinete foi quem gastou mais, R$14.645, tá?
Entendi. É porque na saúde tivemos muitas viagens também, com muitas pessoas do município. Muitas pessoas mesmo foram ajudadas no município.
Sobe aí, Luz, por favor.
Um momento, um de cada vez, gente, senão vai complicar.
Pode subir, só para alguém mais? Posso continuar?
Algum vereador deseja fazer uso da palavra?
Não, eu estou em dúvida aqui, eu estou conversando com o vereador Eduardo e ele falou assim, eu acho que tinha que ter a prestação de conta de 2016 já em mãos. Quanto dinheiro ficou? Quanto que o prefeito deixou para o outro prefeito que entrou? A dúvida nossa está nisso aí, porque eles tinham que ter dado uma prestação de conta. Final de dezembro terminou. Aí ficou essa dívida. Também ficou dinheiro em caixa em quanto? A quantia.
Então, é o que eu estou te falando. Ficou dinheiro em caixa, a gente sabe disso. É o que eu estou explicando, é o seguinte, muitas verbas são verbas vinculadas. Então, são verbas que não podem pagar alguns tipos de dívidas que existem aí.
Ah, sim.
Ficaram recursos de convênio, houve o dinheiro da repatriação. E, só que, o que acontece? Houve um fechamento correto das contas. Eles não conseguiram finalizar o procedimento corretamente. Isso, gente, é um dado contábil que eu não vou ficar falando sobre isso, porque com certeza no próximo evento a gente vai conseguir apresentar isso pra vocês de uma forma mais clara, tá?
É, e a prestação de contas também vai vir aí, né? Pra gente...
Com certeza. Das diárias já falamos, da análise de convênios, financiamentos com verbas federais ou estaduais. Esse convênio aí é o processo 31 de 2015, contratação de empresa para realização de obras de revitalização e requalificação da área central, que é aqui a pracinha aqui na frente, né? O que foi observado a partir de um relatório técnico, né? É que os boletins de medição foram pagos sem vistoria da Caixa, têm em seu conteúdo itens em desconformidade ou executados em qualidade aquém dos padrões previstos, porém foram pagos após o aceite do engenheiro realizador do município. Foi realizado um termo aditivo para supressão de R$13.099,77. Ou seja, deveria ser reduzido do valor do contrato este montante. No entanto, o valor foi acrescido e pago à empresa contratada, termo este realizado sem anuência da Caixa Econômica Federal ou do Ministério da Cidade. Foi também permitida à empresa a execução de outros serviços no convênio sem a realização de aditivos. Serviços estes que se encontram em aberto, segundo a empresa contratada, chamada engenharia. Ou seja, a empresa quer receber agora por alguns serviços que foram realizados, poucos, mas foram realizados sem a previsão do contrato original e sem fazer um termo da aquisição de produtos e contratação de serviços. Apuração de despesa com valor anual superior a 8 mil realizadas sem processo licitatório, informadas como dispensa de licitação em 2016. Aí a gente tem uma série de empresas, tá, que são da área de saúde, a maioria delas, dando um total de R$103.987,95. Esses valores foram empenhados sem processo licitatório. Não localizamos também processos de carona empregão, contrariando disposto na Lei Federal 8666. Assim, na verdade, a gente ainda continua apurando essa situação, mas não foram localizados esses processos licitatórios e eles aparecem nos relatórios de empenho como se tivesse sido uma empenha, tá? Olha só, identificação do processo, né? Aí a gente vai falar sobre três processos aqui. É o 6 de 2016, né? Pregão 4, aquisição de diesel S10 e gasolina. A empresa contratada, Juquear, não possuía como objeto seu contrato o combustível álcool, porém abasteceu durante todo o ano diversos veículos com este produto. Fato este que contraria a Lei 10.520, bem como a Lei 8666 de 93. Próximo processo acesso é uma tomada de preço 001 de 2015, que foi a que eu falei a respeito do convênio agora há pouco. Contratação de empresa para realização de obra de revitalização. Houve um pagamento indevido de valores conforme termo aditivo. Realização de serviço fora do contrato da empresa conforme relatório técnico de engenharia. O último processo é o 97 de 2015. É a respeito da aquisição de aparelhos de ar-condicionado com capacidade de refrigeração superior a 34 mil BTUs. São 186 mil. Vocês vão ter depois acesso aos documentos, tá? Mas é só por mais ou menos 186 mil e por esses aparelhos. Dos aparelhos que nós localizamos, né? 27. Na verdade, nós localizamos 28 aparelhos, sendo que lá no contrato tinha 27. E desses aparelhos localizados, 12 estão instalados na escola, nessa escola grande amarela aqui, Ferreira Marques. E desses 12, 10 não funcionam. Outros 4 na escolinha Marinês. Desculpa, gente. A gente custa acostumar com o nome da... Na escolinha Marinês, dos 4 instalados, 2 também parece que já não estão funcionando. E os outros 4 restantes foram instalados na última escolinha. Lá está instalado e parece que está funcionando. Então, assim, esses processos, com relação ainda ao ar-condicionado, a gente cita aqui essa situação, mas existe um outro processo referente à aquisição e instalação de ar-condicionado que a gente ainda está apurando, porque, na verdade, o processo físico não foi encontrado. A gente espera que na próxima etapa a gente consiga apresentar alguma coisa. Mais 74 ou 76 mil reais para aquisição de outros aparelhos e instalação. Mas a gente ainda vai apurar. Demais irregularidades apuradas até o momento: ausência de controle de patrimônio referente a bens móveis e imóveis, ausência de arquivamento de contas e processos. Os arquivos não foram feitos de março, né? De março de 2016 até dezembro de 2016. Estavam lá em aberto sem o devido empastamento e arquivamento. Processos estatórios não localizados nos anos de 2013 e 2016. Eles constam, a relação consta no site oficial do município e na relação de processos que foi apresentada pela gestão anterior. Porém, o processo físico não foi localizado. Um deles é o caso dos outros equipamentos. Das apurações em andamento, despesas com diárias dos anos de 2013 a 2015. Análise de processo licitatório referente a eventos realizados no município de 2013 a 2016. Gasto com consumo de combustível por veículo de 2013 a 2016. Providências a serem adotadas. Os apontamentos feitos neste documento foram objeto de encaminhamento para a assessoria jurídica da Prefeitura para que possam ser feitas análises legais visando obter orientação técnica sobre as quais medidas cabíveis a serem adotadas junto ao Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para o devido equacionamento da situação que ora levamos à apreciação dos nobres edis. Finalmente, cabe reafirmar que cada procedimento civil ou judicial que é adotado por essa administração será devidamente cientificado a este poder legislativo para os fins de direito. Na verdade, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: nós estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, em qualquer momento. O processo foi encaminhado para o senhor presidente e será passado para qualquer um de vocês que desejar a cópia, né? Lógico. E a gente, a qualquer momento, a gente vai estar lá disponível para responder aquilo que já for possível, tá, gente? Tem certas situações que a gente demanda tempo, não pode ser injusto. Então a gente precisa de ter tudo documentado corretamente, para não trazer problemas. A nossa função é buscar a transparência e a legalidade na administração pública. Então, é o que o prefeito atual solicitou que fosse feito e a gente está apurando. Com calma, porque não estamos parando a administração para poder fazer nenhum tipo de trabalho desse, tá bom? Então, assim, estamos à disposição se vocês quiserem. Obrigado.
Com a palavra o vereador Eduardo da Costa Castro.
Primeiramente, boa noite a todas as pessoas aqui presentes, o nosso prefeito Zé Maurício e todas as outras autoridades. Aqui, a nossa nobre vereadora perguntou se houve receita. Então eu gostaria também de saber a diferença, se você conseguir, por favor, do outro legislativo, do executivo anterior também, se ele deixou receita e qual era a dívida anterior do INSS, comparando com a do 2013 e 2016. Muito obrigado.
Me parece que não ficou assim para os vereadores nessa questão. Essa situação
Eles ficaram assim, né? Teve dívida, mas teve... deixou receita. Então, mas com certeza, como a senhora mesmo disse, vai nos trazer na próxima audiência. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Queria aqui deixar a palavra para alguém do executivo deseja fazer o uso da palavra? Gente, então, uma boa noite a todos. Declaro encerrada a sessão, tá? Um grande abraço a todos.
A Câmara Municipal de Guarará apresentou a primeira audiência pública do ano de 2017, que aconteceu na segunda-feira, dia 29 de maio. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.